www.radiomundo.com.br.
A Rádio Polo FM passa a apresentar o programa Rádio Debate.
Rádio Debate.
Participação especial, Inaldo Sampaio. No debate, Marcondes Moreno, Ney Lima e Manassés Simões. A política e o cotidiano de Pernambuco, discutido por quem conhece os fatos. Programa Rádio Debate.
11 horas e 6 minutos, uma excelente manhã para você, ouvinte Polo FM. Estamos iniciando mais um Rádio Debate. Lembramos que hoje teremos a Gincana Política, em que estaremos realizando o sorteio, né? Hoje acontecerá o sorteio, pois amanhã e sexta terá as entrevistas com os candidatos a prefeito da cidade do Brejo. Então hoje você participa com a gente e hoje sai então o vencedor da semana, tá bom? Agora 11 horas e 6 minutos. Vamos então aos temas de hoje dentro do nosso programa Rádio Debate. Toninho do Pará usa redes sociais para se defender e está no blog Sulanca News. O ex-prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, Toninho do Pará, voltou a usar o seu Facebook para esclarecer fatos e esclarecer situação, voltou a falar. Prezados cidadãos de Santa Cruz do Capibaribe e da região, a informação dada a este blog e publicada no dia 6 de junho de 2013, que fala de um desvio de recursos na Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe, é fruto da imaginação dos meus adversários políticos. O citado relatório, mesmo tendencioso, é feito de encomenda. Em nenhum momento concluiu que houve desvio do valor citado. Aguardo análise e conclusão dos órgãos competentes e, na hora apropriada, vou à Justiça para responsabilizar e punir os que, utilizando de inverdades, tentam macular a minha honra. No que diz respeito às últimas informações sobre irregularidades nas contas da minha gestão, o Tribunal de Contas do Estado recomendou à Câmara de Vereadores a aprovação das contas do exercício de 2009 e de 2011. A decisão foi publicada no Diário Oficial do TCE no dia 5 de junho de 2013. Conclusões de uma corte de contas e não de relatórios feitos de encomenda. 11 e 8. Mesmo com rejeição de professores, Dimas assume oficialmente a Secretaria de Educação, está no blog do Ney Lima. Na tarde desta terça-feira, dia 18, o vice-prefeito Dimas Dantas, do PP, foi apresentado em uma reunião realizada com gestores de escolas e funcionários como novo secretário de Educação do município. Ao lado do prefeito Edson Vieira, do PSDB, e da secretária adjunta de Educação, Claudenice Dias, Dimas falou que não haverá perseguições e que conhece a resistência da categoria dos professores à sua nomeação, declarada também pela diretora do Sindipron, Luciene Cordeiro. Em entrevista ao blog, o novo secretário falou sobre suas metas e também como pretende dialogar com o sindicato da categoria. Primeiros objetivos como novo secretário. A primeira meta é aquela que é o fio da educação. É buscarmos identificar se nossos alunos estão tendo o aproveitamento que nós esperamos. Não posso dizer hoje se isso está ocorrendo ou não, mas nós vamos apurar e buscarmos encontrar um desenho claro sobre o que vem ocorrendo com nossos alunos. O nosso maior objetivo é esse e vamos ampliar ainda mais o que foi feito por Clécia. Resposta a Luciene Cordeiro, vice-coordenadora do Sindupron, sobre nomeação descumprir compromissos feitos em campanha eleitoral. Quanto ao fato de Edson não ter cumprido seus compromissos de campanha, Edson vem cumprindo mais do que se esperava. A própria classe dos professores não esperava, ou seja, Edson deu aumento salarial de 8%, reivindicado na totalidade pela classe de professores, incorporou as gratificações dos salários, que é uma reivindicação muito antiga, e assumiu uma dívida que não foi contraída pela nossa gestão. Agora 11 horas e 10 minutos, nós temos aí uma entrevista com o repórter Tony Rio, cedida então ao blog do Ney Lima pelo vice-prefeito e agora também secretário de Educação do município, Dimas Dantas. Vamos ouvi-la então, 11h10.
Quais serão agora as suas metas ao assumir a Secretaria da Educação?
A primeira meta é aquela que é o fim da educação. É buscarmos identificar se de fato os nossos alunos estão de fato tendo o aproveitamento que nós esperamos. Não posso dizer hoje a vocês exatamente se isso está ocorrendo ou não, mas nós vamos apurar para buscarmos encontrar de fato um desenho claro sobre o que vem ocorrendo com os alunos da nossa cidade, da rede pública municipal. O nosso maior objetivo é esse, mas podemos dizer que vamos ampliar ainda mais o que já foi feito por Clécia no sentido de democratizar a nossa escola. Vamos buscar trazer com que as comunidades, os pais, as famílias participem mais diretamente do aprendizado de seus filhos. Nós queremos que todos assumamos, a sociedade santacruzense assuma o compromisso da educação em Santa Cruz de Caparibe. Nós não queremos que a responsabilidade da educação seja só do professor, seja só do poder público, mas seja um conjunto formado entre família, poder público, para que todos nós possamos amanhã sonhar com uma Santa Cruz com jovens preparados e em condições de enfrentar o mercado de trabalho e, principalmente, de exercer verdadeiramente a sua cidadania.
Dimas, a sua entrada na Secretaria da Educação, como já foi até noticiado pela imprensa, ela foi tida com uma certa resistência, onde em afirmações recentes da representante do Sindicato dos Professores do município, o CN Cordeiro, ela falou que a sua indicação seria uma afronta àquilo que Edson teria dito em campanha. Qual é a resposta que Dimas tem a dizer sobre isso?
Falando como vice-prefeito, do qual participei da campanha junto com Edson, eu posso dizer que acho que, primeiro, que respeito a manifestação da representante do sindicato, Luciane Cordeiro. Eu sou um democrata, eu sou uma pessoa que aprendi a conviver com críticas, com adversidade. Isso não me incomoda, pelo contrário, repito, eu respeito e me estimula. Agora, quanto ao fato de dizer que Edson não cumpriu, Edson cumpriu integralmente. Aliás, Edson vem cumprindo, o atual prefeito vem cumprindo muito mais do que se esperava, que a própria classe de professores esperava. Ou seja, Edson deu o aumento reivindicado na totalidade pela classe de professores. Edson incorporou as gratificações nos salários, que era uma reivindicação muito antiga dos professores, que jamais tinha sido atendida. Edson assumiu uma dívida que não era e não foi contraída pela nossa gestão. Enfim, tudo o prefeito Edson. E mais, o prefeito Edson colocou uma secretária, primeiro convidou o José Lito, que seria o primeiro secretário, que abriu, não aceitou o convite da Edson em razão de alguns compromissos pessoais com a sua escola. Convidou Clécia Lira, que a aceitou, que é uma professora também do quadro. Então Edson cumpriu integralmente o que está falando. E Edson não está colocando uma outra pessoa estranha. Edson está colocando o vice-prefeito dele à frente da Secretaria da Educação. O vice-prefeito, ele tem um papel de substituir o prefeito. Então eu acho que essas críticas, eu respeito, mas entendo que elas são um pouco precipitadas. Eu acho que o mais importante é nós fecharmos a discussão em termos de categoria. A Secretaria da Educação tem um papel principal de educar bem os jovens da nossa cidade. E esse é o papel que eu venho desempenhar dentro da Secretaria. Eu não venho para a Secretaria representar uma categoria. Eu venho para a Secretaria buscar unir todas as categorias em torno de uma grande educação, que é o que nós desejamos para Santa Cruz de Caparibe.
Dimas, pela forma como você tem relatado aqui para a gente, dá a entender também que você pretende também fixar um diálogo com o sindicato dos professores. Como é que será esse diálogo, principalmente com o Luciano Cordeiro e, claro, com aquelas pessoas que não estão satisfeitas com a sua entrada na secretaria?
Eu repito, é um direito que as pessoas têm de livremente se manifestarem. Uns ficam a favor, outros contra, mas eu tenho certeza que o nosso diálogo será sempre franco e aberto. As portas com Luciane, que é um representante da categoria, sem dúvida nenhuma, nós vamos estar o tempo todo também conversando com ela. Agora, claro, com autonomia, porque a secretaria não está vinculada ao sindicato. A secretaria, ela representa o poder público, e o poder público não está vinculado a sindicato nenhum. Agora, como o sindicato representa a categoria fundamental na educação, que são os professores, não tenha dúvida que não vai faltar disposição e diálogo para buscarmos um entendimento aonde, de fato, a gestão educação possa de fato se tornar um sucesso. E esse sucesso não vai ser de secretário, mas vai ser da educação de Santa Cruz de Capibaribe.
O senhor pretende em algum momento, brevemente, chamar o sindicato dos professores para conversar, justamente para tentar mudar também essa impressão de essa resistência?
Sem dúvida, eu repito, o nosso diálogo vai ser franco. Agora, não vai ser um diálogo só de um lado, ou seja, só de uma corrente. Nós vamos chamar o sindicato também para dizermos para ele o que queremos também de resposta da classe de professores. Porque nós temos um compromisso, repito, é com as crianças, jovens e adolescentes de Santa Cruz de Capibaribe. Esse não é um compromisso de categoria, mas é um compromisso do conjunto da educação. E nesse conjunto está os professores, está os administradores, os gestores e assim por diante. Está os pais, está as famílias. E nós vamos querer incorporar todas essas pessoas. E aí, esse diálogo, repito, será um diálogo que o sindicato não só irá nos procurar na época das reivindicações. Nós também vamos procurar o sindicato para reivindicarmos da categoria algumas respostas que precisamos ser dada junto à educação de Santa Cruz de Capibaribe.
Ok, 11 horas e 16 minutos. Está aí então a entrevista do vice-prefeito e agora também atual secretário de Educação do município, Dimas Dantas, que assumiu aí a secretaria. E vamos agora ao nosso debate.
A hora do debate. A hora do debate.
11 horas e 17 minutos, 11 e 17, mesmo com a rejeição dos professores, Dimas assume oficialmente a Secretaria de Educação. Acabamos de ouvir a entrevista, vamos então ao nosso debate. Começamos por Ney Lima.
Olha, eu não entendi alguns aspectos dessa nomeação de Dimas ainda. Por exemplo, não foi dada dimensão dentro do governo, me estranha isso. Minha equipe teve informações de que à tarde na secretaria seria feita essa nomeação diante dos professores e nós enviamos repórter para o local. Mas não houve uma formulação de um convite, não houve uma declaração mais aberta por parte do prefeito de que isso seria feito. Não houve. E se você for observar, por exemplo, nos releases enviados pela prefeitura no dia de hoje, não vi, posso até estar enganado, mas eu não vi nas caixas de e-mail nenhuma informação oficial da prefeitura sobre isso. E, ora, é um grande fato. É o vice-prefeito que assume uma parte importante dentro do governo. Por que a comunicação da prefeitura não está fazendo essa divulgação de forma positiva? Aliás, nem de forma positiva, nem de forma negativa. Não está fazendo de jeito nenhum. Está meio estranho isso, esses aspectos em relação a isso. Dá a impressão que é uma coisa meio, sei lá, de contragosto do prefeito. Será que foi isso? O fato é que não há. Não houve uma dimensão dada pelo governo como deveria ter sido feito. A parte disso, a questão é a seguinte. Não cabe a um governo ser submisso às classes. Eu falo isso, sou meio que de forma estranha, mas eu penso dessa forma. O governo ele precisa ter pulso firme, claro, abertura total para diálogo. O governo nunca ele pode ser um governo que parta para o confronto com as classes. Mas, ao mesmo tempo, aquilo que é de inerência, de competência do governo, tem que ser tratado e feito dessa forma. Compete ao prefeito nomear o secretário e ponto final. Isso aí é indiscutível. O problema foi aquilo que Edson Vieira disse durante a eleição, que o prefeito seria uma garantia que deu, que o prefeito seria um prefeito da classe, um prefeito do quadro, né? Seria essa a afirmação. O secretário seria alguém efetivo do quadro. Então deu essa declaração, meio que descumpre agora, igual o Toninho do Pará fez em relação à Secretaria de Indústria e Comércio, quando prometeu à ASCAP-CDL que esse secretário seria indicado pelas classes e foi indicou José Augusto. Descumpriu. Aquilo que acontece em eleição é muito diferente do que depois é posto em prática. Os próximos dias, meses, é que vão dizer, né, vão mostrar o que vai acontecer. A questão é uma secretaria que, digamos que para o secretário, é uma boa secretaria, porque ela tem recursos próprios, ela tem fundos, existe uma resposta que precisa ser dada pelo governo, que é uma dúvida que paira agora na mente de todo mundo, se a execução dos recursos será feita pela secretaria ou pelo governo municipal, já que no governo passado a secretária Socorro Maia chegou a dizer que ela não tinha gestão financeira na secretaria, que será feito pela prefeitura. Como é que está isso agora? Se a gestão financeira for feita pela prefeitura, Dimas fica meio que amarrado, no sentido de não poder colocar em prática aquilo que ele, de fato, possa vir a desejar, a vir desempenhar durante seu papel de secretário. Os próximos dias é quem vão trazer essa, é que vai definir essas respostas e vai mostrar se haverá fortalecimento político da parte de Dimas ou não diante disso. É uma boa oportunidade política para ele, mas eu reconheço, eu entendo que a situação geral é meio conturbada ainda, não está muito clara isso, não está muito claro isso. Sem dúvida que o sindicato não gostou. A categoria dos professores não gostou dessa indicação. Não deixa de ser uma ocupação de cargo político, quando eles preferiam que fosse algo mais técnico, da classe, como eles falam. Então vamos ver agora se eles serão surpreendidos positivamente com essa nomeação de Dimas, ou se realmente dá-se início agora a uma situação conflitante entre a prefeitura e a classe dos professores.
11h21, Manassés Simões.
Bom dia, companheiros do estúdio. Bom dia, a todos os ouvintes do Rádio Debate. É, realmente, a questão que Ney Lima tocou do ponto de vista da promessa no período eleitoral por parte do prefeito Edson, isso pesa. Pesa porque o comprometimento dele se deu não apenas perante uma classe, Ney Lima, mas se deu perante toda a população. Por outro lado, cabe lembrar que o único candidato a prefeito que fez uma promessa desse tipo e cumpriu foi o ex-prefeito Hernando Silvestre, e na parte da educação. Ele, na época, na campanha de 96, que ele disputou com o padre Bianchi, ele prometeu que a secretária da educação sairia do quadro escolhido pelos professores, e foi indicado naquela época a Vanízia. E foi um destaque na educação na década passada.
Deu certo.
Deu certo. E muito certo. Tanto é que a Vanessa foi lembrada nos bastidores para ser um eventual vice de candidatos na época Boca Preta na eleição de 2000. Ela foi lembrada. E foi lembrada também em 2004. Então, assim, evidentemente que o tempo passou e, infelizmente, pelo fato de nós não termos uma memória tão boa, e não lembrarmos mais daquela excelente gestão que a Vanessa fez à frente daquela pasta, que Hernando se desgastou em todos os aspectos da administração, mas a educação brilhou naqueles 4 anos. Então, o grande problema agora é que a decisão do prefeito é uma decisão política, sim. Uma decisão política. Contempla o vice-prefeito, e citei aqui em programas passados que, do ponto de vista administrativo, não há o que se discutir no nome do vice-prefeito Dimas Dantas, porque enquanto presidente da Câmara fez uma boa gestão. O problema está que o vice-prefeito, como secretário, já vai enfrentar a classe que é a base da educação do município, que é os professores, porque já entra em pé de guerra. Ele vai ter que ter ele já tem um desafio enorme, ele deixou isso claro na sua entrevista, que é um desafio que ele tem pela frente, porque ele reconhece que há uma resistência por parte da classe dos professores, em virtude da promessa. Evidentemente que ele faz luz a outras promessas que Edson eventualmente cumpriu, mas o carro-chefe do ponto de vista da educação, naquela coletiva que ele teve com os professores, que os 3 candidatos na época tiveram com os professores, o carro-chefe foi esse. Esse era. Que carro-chefe era esse? A promessa de que o secretário ou a secretária de educação sairia dos quadros de professores do município. 6 meses se passaram e aí vem a nomeação do vice-prefeito, primeiro veio a de Clécio, agora vem a do vice-prefeito, e isso deixa uma certa cisma por parte do sindicato. Não vai ser fácil, não vai ser fácil.
Inclusive, há duas certas contradições na entrevista de Dimas, quando ele primeiro fala que o prefeito não descumpriu aquilo que prometeu, porque tentou nomear Joselito não pôde por conta das suas atividades, foi o que Dimas disse. Depois nomeou Clécia. Mas a promessa do prefeito certamente não foi para o início do governo, foi para todo o governo.
Todo o governo.
Né? E aí quando fala também sobre a questão do sindicato, Dimas já diz que deverá ter uma boa relação, mas também vai cobrar do sindicato suas metas. Então já é uma situação dura, uma postura mais firme diante do sindicato dos professores, que para um primeiro momento, diante das circunstâncias, da situação, pode não ser bom. O secretário deve ter postura firme, mas talvez não seja o momento para isso, é começo.
É uma nomeação do ponto de vista entre secretário e o sindicato, uma nomeação que causa tensão. não se sabe até onde essa tensão vai, inclusive diante dos movimentos sociais pelo país afora. É uma situação, de fato, tênue. Vai demandar muito poder de articulação, tanto do atual secretário como do prefeito, para viabilizar a calmaria dessa tensão entre o sindicato dos professores, secretário, prefeitura. É um sério desafio pela frente.
11h26 agora, Marcondes Moreno.
Bom dia. Ney, bom dia, companheiros. Ney colocou muito bem, né, a estranheza, mas nós olhamos com frieza, né? Dimas vinha sendo até então uma figura de pouco destaque no governo, justamente por falta de divulgação e por falta de uma cobertura, Ney, maior.
Você tira pelo seguinte, licença.
Pois não.
Imagina se ontem, no lugar de Dimas, tivesse sido nomeado Joselito. Não, Joselito, uma figura querida, que braço de, digamos, direito também, ao lado do Edson Vieira, inclusive na campanha, né? Se fosse Joselito que tivesse sido nomeado, eu acho que haveria quase que como um espetáculo, né? No cerimonial, nos convites formulados para a imprensa, divulgação. Todos os eventos da prefeitura têm se tratado feito com protocolo, né? Então, com divulgação, faltou isso. Me causa estranheza isso.
E Dima chega para ocupar uma pasta que, primeiro, é uma pasta que não é sucesso, porque não foi aquele primeiro que o prefeito queria. Joselito teve suas razões. Depois Joselito topou voltar, foi quando teve aquele acidente com ele, que graças a Deus ele escapou com vida, né? Clécia teve suas turbulências pessoais. Mas mesmo assim, como secretária, não acrescentou muita coisa ao governo. A entrevista de Dimas agora é uma entrevista muito vazia, onde ele diz que a grande meta é conhecer como é que anda o aprendizado do aluno. Ou seja, não fizeram nenhum tipo de avaliação nesses 6 primeiros meses. Mas o que está, Ney, rolando, e nós sabemos, eu acredito que todo mundo sabe, é que essa nomeação de Dimas foi uma nomeação meia ou toda que contra gosto do prefeito. Dimas vai estar à frente de uma secretaria que ele vai deixar sua marca, não tenham dúvida disso. É uma grande oportunidade que Dimas tem para mostrar o seu lado administrativo. E outra coisa que aí justifica essa talvez total essa falta de uma atenção devida à sua nomeação é que Dimas é do PP. É que o deputado federal Eduardo da Fonte é o deputado federal de Dimas Dantas. Dimas, nessa pasta, Ney, ele terá uma grande oportunidade de transformar a Secretaria da Educação num canal para receber obras, para receber emendas, para dar visibilidade ao seu projeto político. Ele terá visibilidade para o seu projeto político e para o projeto político de Eduardo.
Sim ou não, viu, Marconi? Eu acredito que ele teria ou terá visibilidade política se ele nomear toda a sua equipe.
Você...
Porque dificilmente, Marconi, dificilmente isso acontece.
Olha,
a administração, infelizmente, a administração pública nesse país é loteamento de cargo aliado.
De cima para baixo e de baixo para cima.
E de baixo para cima. Infelizmente, mas, muitas vezes o secretário tem a melhor das intenções, mas a equipe ele não nomeia.
Você conhece Dimas, nem conhece, eu conheço. Não tenha dúvidas, eu não tenho dúvidas de que Dimas vai dar uma cara a essa secretaria, uma cara para ele nessa secretaria. Não tenha dúvidas de que isso vai acontecer e que Dimas vai aproveitar esta chance real para ele em seu benefício político. Eu não tenho dúvida disso. Agora, há uma dica, Dimas, contrata a tua equipe particular de imprensa.
E eu diria uma... Você que pode ter uma equipe paralela no governo, com obrigação.
A secretaria não pode ter um...
Um
jornalista outra... pago por ele, não.
Outra coisa também, uma dica também que eu daria ao Dimas é que ele torne-se uma pessoa acessível. A realidade de Dimas mostra que ele não é acessível, não. Você, para falar com o Dimas no gabinete dele de vereador, vá lá. Quando ele era, né? Quando ele era vereador. Era difícil. Difícil mesmo. Eu me refiro às pessoas, povo. Conversar com Dimas. Tinha uma certa dificuldade. E assim, o grau de carência dos professores em relação a essa questão é enorme. foi o que mais reclamaram na época do Socorro Maia. São anos de carência e muitos professores querem apenas ser ouvidos. Então, é preciso que o prefeito tenha, o secretário tenha em seu gabinete essa acessibilidade, que realmente possa ouvir os professores.
Agora 11h30, vamos para um bloco e daqui a pouco a gente volta com muito mais no seu Rádio Debate. Daqui a pouquinho, após o bloco, vamos para a Gincana Política. Você, amigo ouvinte, fique ligado, fique atento. Daqui a pouquinho, logo após o nosso intervalo, tem Gincana Política no ar. Você ligando 3731-1245 ou 3731-1947. 11h35. A partir de agora, você ouvinte, liga 3731-1245, 3731-1947. Hoje sairá o ganhador. Hoje nós iremos, então, dizer quem ganhou. Até agora, quem está na frente é o José Severino, o galego do bairro São Jorge, que respondeu 5 respostas corretas. Se você participar, conseguir... 5 perguntas, exatamente. Se você conseguir superar o galego, então você será aí o grande vencedor da nossa gincana política. Está valendo a partir de agora 3731-1245, 3731-1947. Já tem ouvinte. Vamos então à participação do nosso ouvinte. Alô, bom dia.
Bom dia.
Quem é?
Lenildo Catalé.
Lenilson.
Lenildo.
Lenildo, tá onde, Lenildo?
São Domingos.
Lenildo de São Domingos.
Isso.
Lenildo São Domingos. Alô, Lenildo, vamos embora. Tá preparado?
Manda brasa.
Vamos lá, então. Um minuto. Quais eram os candidatos a prefeito em 2004? Em Santa Cruz do Capibaribe.
Tânio Pará e Hernanda.
Quais eram os candidatos a prefeito em 2004?
Pula.
Em Santa
Pula.
Cruz do Capibaribe. Qual a Pula. Formação acadêmica do governador Eduardo Campos?
Pula.
Qual o número de galego de Mourinha na última eleição?
Pula.
Em que cidade nasceu Miguel Arraes de Alencar?
Jaboatão.
Em que cidade nasceu Miguel Arraes de Alencar?
Pula.
Qual o nome da coligação que elegeu Clemerson Pipoca?
PSDB, MDB.
É o nome da coligação.
Ah, não, pula.
Qual o total de candidatos nas eleições de 2012 juntando prefeitos e vereadores?
35.
Não. Qual pula, o total de... Pula. Em que ano o doutor Danal foi eleito presidente da Câmara? Ah, não deu tempo. Que pena, não conseguiu nenhuma. Tem mais ouvinte, vamos lá então. 3731-1245, 3731-1947. Vamos lá então. Alô, bom dia.
Alô.
Alô, bom dia.
Bom dia.
Baixa um pouquinho o teu rádio aí, por gentileza.
Liga.
Pronto, baixa só um pouquinho para a gente poder se comunicar melhor. Com quem eu falo, por favor?
Jefferson.
Oi?
Jefferson.
Jefferson, é isso?
Uhum.
Você tá onde, Jefferson?
São Miguel.
São Miguel. Tá pronto, Jefferson?
Tô, vamos lá.
Vamos lá, Jefferson parece que tá meio desanimado. Vamos lá levantar esse astral, Jefferson. Vamos lá. Quem é o secretário de Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Meio Ambiente?
Pula.
Em que ano Fernando Aragão foi eleito presidente da Câmara a primeira vez?
Em 96.
Oi?
96.
Não entendi, repete, por favor.
96.
Não. Pula ou continua?
Pula.
Em que ano Gustavo Krause assumiu o governo do estado?
Quem?
Em que ano Gustavo Krause assumiu o governo do estado?
80.
Não, responde, pula ou continua?
Pula.
Qual o nome do partido que tem a sigla PSDC?
PSL.
Oi?
PSL.
Qual o nome do partido que tem a sigla PSDC?
Pula.
Não deu tempo, não deu tempo. Bom, infelizmente não conseguiu acertar nenhum dos participantes de hoje. Então, quem está faturando o kit da Red Life é o José Severino, o galego do bairro São Jorge, que respondeu 5. Parabéns então a você. Já pode vir pegar? Pronto, então, José Galego, se estiver nos ouvindo, já pode vir aqui na rádio pegar então o teu kit da Red Life. Parabéns, obrigado pela participação. Amanhã e sexta não teremos a nossa gincana política, pois amanhã em sexta estará acontecendo as entrevistas com os candidatos da cidade do Brejo da Madre de Deus, candidatos a prefeito. Então, amanhã não teremos, voltaremos então segunda-feira com a nossa gincana política, aliás, terça-feira, tá bom? Agora, 11h39, tem intervalo e a gente volta já. Agora, 11h45. Bem, voltamos então com o nosso Rádio Debate, mais um tema que será debatido dentro de instantes. Dilma e Lula tentam salvar Haddad, está no Estadão. A presidente Dilma Rousseff e o seu padrinho político, Luiz Inácio Lula da Silva, montaram uma operação de salvamento do prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, alvo de nova onda de protestos na noite de terça-feira, dia 18. O prefeito encontrou-se ontem com Dilma e Lula na base aérea de Congonhas, depois de uma reunião com representantes do movimento Passe Livre, na qual se comprometeu a estudar a revisão da tarifa. A informação sobre a operação de resgate de Haddad foi divulgada com exclusividade ontem, no fim da tarde, pela Divulgação Política, o primeiro serviço em tempo real do país na cobertura dos assuntos políticos, lançado oficialmente também ontem em Brasília. Antes dessa conversa, Dilma tinha se reunido com Lula, com o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, com o presidente do PT, Rui Falcão, e com o marqueteiro João Santana, em um hotel da capital paulista. O ex-presidente disse que o PT e suas administrações erraram ao se distanciar da juventude e agora pagam o preço do afastamento. O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Gilberto Carvalho, deverá assumir a tarefa de interlocução com a juventude e o governo estuda novos programas para beneficiar essa camada da população que tem força eleitoral. Lula disse a Dilma e a Haddad que era preciso agir rápido para impedir mais desgaste aos governos do PT. No diagnóstico do ex-presidente, a oposição começa a agir para faturar politicamente. E se o PT não abrir diálogo com a juventude, ninguém sabe como a onda dos protestos terminará. Diante dessa avaliação, Dilma acertou com João Santana, ainda na noite de segunda-feira, o tom do discurso lido ontem, durante cerimônia de lançamento do Código de Mineração. 11h47, Marcondes Moreno.
É a força da juventude, né? É a força dos estudantes e nada melhor do que uma estratégia para dar a atenção devida à questão da juventude, né? E fico alerta, porque São Paulo, como São Paulo, além de ser a maior cidade do país, São Paulo é a vitrine do Brasil para o mundo, né? E a Haddad precisava desse reforço, um reforço importante da presidente da República. Por quê? Porque está em jogo a questão política para o ano que vem. Está em jogo a política de uma forma geral e, sobretudo, do PT. Do PT. Então, essas reivindicações, colocar a juventude na discussão política, isso já era para ter acontecido há muito tempo. Na questão local, foi o que aconteceu. O prefeito da Silveira nomeou Clarissa Carvalho, que eu não posso dizer, né? Porque está aqui numa. Inclusive, está aqui na nossa gincana.
Gincana,
né,
política.
Mas ela foi colocada numa função, né? E até agora a gente não vê expressão nenhuma, não por falta de capacidade da Clarissa. Foi na função que ela foi colocada. Se a juventude serve para votar, se a juventude
serve para atrair reboque, pra, né?
Se ela serve para estar exibindo fundo de calcinha em cima de reboque, peito em cima do reboque, musculaturas e tríceps e bíceps, como diz o nosso querido Cururu aqui, hoje, por que é que a juventude não serve para gerenciar uma secretaria importante? Por que é que a juventude não serve para ter um peso em determinado governo? E voltando para São Paulo ligeiro, né? A juventude, há muito, todas as manifestações, todas as tentativas de revolução desse país foi feito com a juventude. Zé Dirceu era jovem, Fernando Henrique Cardoso era jovem, né? Tantos nomes da política nacional eram jovens, era líder, estudantis, participaram e, de repente, o governo Dilma, por exemplo, é um governo de muitas mulheres participando. Isso é um grande avanço também, mas é preciso que a juventude desse país, porque a juventude do país é dividido, como é dividido cada setor dessa sociedade. Se tem os baderneiros, mas tem os grandes pensadores, aqueles que podem transformar e procurar essa saída para esse caos instalado em São Paulo. Lula está sendo aí muito feliz, e Dilma, nessa proposta, nesse encaminhamento para o Fernando Haddad.
11h50, Ney Lima.
Olha, o encontro de Dilma com Lula e com Fernando Haddad não foi tratado de solução do ponto de vista administrativo para o impasse, para os problemas do Brasil. Eles não foram discutir aumento de tarifa, eles não foram discutir redução de impostos, eles não foram discutir essas ações administrativas do governo federal, não, nem do governo de São Paulo. Eles foram tratar do prejuízo político que está causando, e inclusive nessa reunião estava o marqueteiro para já definir as posições de Dilma e as posições do governo e alinhar as estratégias para conter a situação, que mediaticamente é uma situação de crise para o PT e para o governo. É quando Lula fala que a oposição já está tirando proveito, Eduardo Campos está tentando, não sei se vai conseguir, mas tentando tirar proveito. Porque quando ele anunciou, quando ele anunciou uma redução em 10%, já antecipou-se a qualquer ação do governo.
E aquela colocação que ele colocou, que ele fez, de que se fosse mais novo também
estaria lá no meio e tal. São afirmações populistas. E enquanto Haddad afirmou na imprensa que não recuava, que o aumento da tarifa de ônibus estava mantido, Eduardo Campos reduziu a tarifa no primeiro sinal de protesto, de anúncio de protesto em Recife, que nem teve ainda, mas só no anúncio ele já disse que ia reduzir. Então, Eduardo, ele tomou essa atitude, Lula entendeu, chamou a cúpula de marketing agora do governo e de campanha, né, política, já pensando nisso. Eu ouvi um comentário, que eu não vou falar de quem, mas uma pessoa de Brasília, que me disse ontem que achava que Dilma poderia chegar a uma situação extrema de recuar politicamente e ceder o lugar para Lula nessa eleição do ano que vem. A gente olha assim e acha isso assim muito distante, né? Porque já foi dito tantas vezes que a candidata à reeleição é Dilma e tal. Mas, com base no tamanho, na dimensão dos movimentos, você tendo a compreensão de que, igual a isso, igual a isso, só Direta Já, igual a isso, só os caras pintados que tiraram colo do poder, você tendo uma noção assim da dimensão, e quando os números começarem a ser feitos em cima de aprovação de governo, que eu tenho certeza que se Dilma caiu 8 pontos, foi na recente,
vai 20,
agora vai cair muito, porque tomou corpo, ganhou corpo mesmo. Então, como o movimento ele é contra a classe política como um todo, vai pegar em cheio a presidência da República. Aí vem o popular. E isso pode ser uma estratégia. Talvez esteja cedo para falar nisso, mas que é possível, é. Eu diria que há hoje uma possibilidade muito maior do que ontem de Lula vir a ser candidato à presidência da República.
Vigiar os passos de Lula.
Exatamente.
A forma que ele se coloca diante...
Isso aí, eles vão estudar isso. Se cair demais... Dilma é o seguinte, apesar da história belíssima de Dilma, de ter sido militante, de ter ido para as ruas, de ter sido presa, de ter sido torturada, enfrentante mesmo, e muito parecida. O Brasil de hoje é muito diferente daqueles antigamente. O jovem de hoje não teve aquela experiência. O jovem de hoje tem a liberdade. Mas Dilma, ela passou por algo parecido. Aliás... Muito pior. Muito pior do que a realidade de hoje. Mas, apesar disso, ela não deixa transparecer nas suas afirmações, no semblante, que tem essa história. Lula muito mais. Lula se assemelha muito mais ao povo do que Dilma Rousseff. Dilma tem um perfil, apesar de ter sido também oriunda do povo, mas muito mais elite. Lula mais popular. Talvez seja essa a solução. Para fechar, só... pedir aqui mais uma vez, né? Amanhã nós vamos ter as entrevistas com os candidatos, não teremos discussão política. Então, só dizer o seguinte, está sendo planejado o movimento de protesto aqui em Santa Cruz, Capibaribe. E já se fala em redes sociais, algumas pessoas estão já dando algumas conotações de posições específicas, partidárias, indo de protesto a determinadas coisas do passado e do presente. E eu acho que não é assim, não é esse o espírito da coisa. É, nós temos uma realidade em Santa Cruz muito diferente, eu disse ontem aqui, muito diferente da realidade política nacional, muito diferente. As pessoas aqui de Santa Cruz, elas não são politizadas, elas são politicadas. Elas são pessoas que vão para a rua para proteger, defender os seus candidatos. A eleição passa, o palanque desarma. E quando a gente publica uma foto dos políticos numa pizzaria, de um grupo e do outro, tem gente que estranha. Acha que eles estão errados, né? Os políticos se aliam muito mais facilmente do que o povo nas ruas. É impressionante isso. É mais fácil Zé Augusto e Edson Vieira formarem uma coalizão política do que o vizinho com a vizinha se entenderem politicamente. Isso é um absurdo. E isso só acontece aqui. Então, eu acho que o Brasil, ele começa a dar um exemplo que nós, como povo, como população de Santa Cruz de Capibaribe, do interior do Nordeste, temos que compreender isso. Compreender de fato, entender qual a mensagem que está sendo dita. Não é você ir para a rua para falar de merenda ou de empresa de locação. É você ir para a rua como situação, como povo, como sociedade civil, que está se organizando em um movimento contra aquilo que nos fere, que é a taxação de imposto, que é a roubalheira política, que é as o que, filas. Da época democrática, é o que está causando o grande mal ao Brasil.
Esse lance dos bancos, essas gasolina, é um cartel
tudo isso, né? Então, é importante que as pessoas tenham essa consciência para não desvirtuar, não vai servir de nada se Santa Cruz fizer diferente, só vai empobrecer a nossa realidade, a nossa história.
Bom, só para fechar, vamos ouvir agora o Manassés Simões.
Quanto a esse encontro de Dilma com Lula, eu concordo com o viés que Nelima disse. Realmente há uma... A sombra de Lula cresce por trás de Dilma. Agora, tem uma questão. Sabe por que a tendência, Ney, Marcones e ouvintes, desses protestos aumentarem? Porque o problema é que, por exemplo, Dilma foi, senta com o marqueteiro, aí pergunta, o que é que eu vou dizer amanhã no discurso para a população ouvir, diga isso. O povo não quer mais ouvir isso, não. O povo, sabe o que, é que o povo quer ouvir? Diz, ó, é o seguinte, eu fui eleita presidente, cheguei aqui, já tem um esquema montado, os ministérios são balcões de negócio, eu negocio com os líderes parlamentares tais, eles indicaram fulano, ciclano e beltrano, os esquemas são montados para captar recursos dessa e desse ministério, aquela estatal, o povo quer ouvir transparência. Essa coisa de dizer, Brasil amanheceu mais forte hoje. O povo já tá sabendo que é muito mais forte do que ela, do que prefeito, do que governador, do que qualquer coisa. Tá todo mundo, a classe política está atônita no Brasil.
E a mídia nacional.
E a própria mídia diante do que está sendo colocado. A população não quer ouvir esse discurso de não vamos baixar a tarifa aqui em 10 centavos, em 10%. A população quer ouvir dos seus representantes, a gente errou. A gente dá a mão à palmatória, a gente de fato é um bando de ladrão que tem sugado a riqueza desse país há 500 e tantos anos, desde que esse país se tornou colônia. Os portugueses foram embora, mas a gente agora é que continua aqui mamando nas tetas de todos vocês. E a gente quer pedir perdão e mudar o quadro disso aqui. É isso que o povo quer ouvir.
Existe um sistema espaço. Teve frases de efeitos ontem que remetem a grandes reflexões. Por exemplo, em São Paulo. Nossa luta não é por centavos, é por direito. É, população brasileira precisa se tocar. O professor vale mais do que o Neymar. Pelo então amor não, disso, não é só um ponto, não são centavos, não é uma bandeira. É uma ideia que está sendo...
Agora é o seguinte...
Que está nascendo no Brasil.
A partir do que nós estamos comentando, que é a realidade, pode ter certeza que pode resolver o problema de transporte, o que for. O povo brasileiro, a partir de agora, quando se sentir à vontade, vai sim às ruas protestar sobre o que aparecer.
Marqueteiro não resolve discurso para acalmar a população. O que vai resolver vai ser a ação e uma profunda reflexão da classe política. Enquanto não, o povo vai continuar nas ruas, porque, como já disse aquele filme, Na Vingança de Vê, não é o povo que deve temer o governo. O governo é que deve temer o povo.
Bom, são 11 horas e 59 minutos, final do nosso programa Rádio Debate. Amanhã não teremos um Rádio Debate, amanhã teremos a partir de 11 horas da manhã entrevista com o Roberto Asfora, candidato a... Não, amanhã Hilário Paulo, amanhã, na sexta-feira, o Roberto Asfora, então, são candidatos a prefeitos na cidade de Brejo da Madre de Deus. Tenham todos uma excelente tarde, fiquem com Deus. A gente se vê amanhã, a partir das 8 horas da manhã, com o nosso programa Tribuna do Polo. Continue com a gente, vem aí o Povo no Rádio.